No próximo dia 25, um sábado, será realizado na Praça Raposo Tavares um plantão psicológico. Psicólogos irão atender a população de forma gratuita das 9 da manhã até o meio-dia. A iniciativa é da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá. E para saber mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a diretora e fundadora da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, Ruana Esther Kogan, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos aqueles que acompanham na CBN.
Bom, como será esse atendimento? É uma espécie de consultório na praça?
Sim, é uma espécie de consultório na praça, só que com características peculiares. A psicanálise é uma forma de se entender o funcionamento da mente. E ela pode ser praticada em qualquer lugar. Onde há vida humana, pode haver psicanálise. Ela não precisa de 4 paredes, um divã, poltronas. É, usualmente foi exercida e é exercida dessa maneira, mas não precisa disso para ser eficiente, para ser aplicada. Então, sim, faremos um trabalho de duplas, isto significa um profissional e alguém que vem demandando uma escuta, e como se faz em um consultório.
Uhum. É, a senhora disse que a psicanálise não necessita daquele ambiente clássico que a gente conhece, né, do divã, do psicanalista sentado ali ao lado, mas ela não precisa de uma privacidade, de um ambiente mais tranquilo para uma avaliação psicológica?
Com certeza. É por isso que nós precisamos da ajuda do Rotary, que fará nesse dia também o evento deles. Eles vão nos ceder biombos, cadeiras, talvez algumas tendas. Nós vamos aproveitar que a praça é grande, distribuir essas duplas de cadeiras e os biombos de modo tal de que haja uma distância que permita uma certa privacidade. Com isso, é suficiente.
E quantos psicólogos estarão atendendo? Qual será o tempo de atendimento para cada pessoa?
Olha, o critério é que o profissional atenda o tempo que ele achar necessário de acordo com cada situação que se apresente a ele. Porque não podemos determinar um tempo para situações muito diferentes. O número, nós temos mais de 20 colegas já inscritos e muito provavelmente se inscreverão mais. Agora, a questão é quantas pessoas da população vão procurar este serviço e quantas cadeiras e biombos vamos ter, porque nós precisamos dessa mínima infraestrutura para poder trabalhar, não é? Então, tudo vai depender do que o Rotary possa nos ajudar nesse sentido e também de quantas pessoas se interessarem em nos procurar. Esta é nossa primeira experiência nesse sentido. É algo muito sonhado, muito desejado, mas que agora, depois da pandemia, é que podemos colocar em funcionamento. E vamos aprender muito com ela. Intuito de repeti-la, tendo aprendido com nossos erros.
Ah, muito interessante. Agora, como será o atendimento? As pessoas interessadas, elas chegam até esse local, até a Praça Raposo Tavares, e a partir daí, tem algum critério para ser atendida?
Certamente verão a gente. Haverá um banner que diga EPPM, né? EPPM na praça, ou psicólogo escuta. Eles se aproximarão e alguém os receberá, irá juntos para um dos espaços de dupla e começará a conversa. A conversa tem o intuito de acolhimento, de orientação e, no caso necessário, de encaminhamento para alguma das tantas instituições que existem em Maringá e região que podem receber essas pessoas para atendimento. Não é uma terapia que vai ser continuada, porque não temos nem condições de fazê-lo. Mas, em muitas situações, uma escuta adequada pode ajudar uma pessoa a entender o que está se passando com ela e a procurar a ajuda que necessita.
Sim, mas então... Não, pode continuar, professora.
Se produzem transformações pelo solo efeito de ter alguém que escuta e ajuda a pensar, que funciona às vezes como um espelho, onde a pessoa pode se olhar e começar a enxergar o que não enxergava até então.
E nessa escuta psicológica é possível isso, então, esse início?
Sim, é isso que queremos.
Uhum. Bom, e o tratamento psicológico, ele é visto como algo caro, de elite e até supérfluo para a maioria das pessoas, né? Ele pode um dia se tornar mais acessível, como nessa experiência de vocês?
Olha, este é nosso desejo. Em muitos lugares do mundo, inclusive do Brasil, em São Paulo, existem experiências de ir na direção da população. Porque, é verdade, nos nossos consultórios, nós somos procurados. Uhum. Somos procurados por pessoas de classe média alta. As pessoas que não têm esse conhecimento ou essas condições econômicas, não ou procuram postos de saúde, ou muitas vezes nem conhecem o efeito que um encontro destes pode ter. Por isso, nós decidimos ir na direção das pessoas. Isto pode ser altamente terapêutico. E eu, meu sonho e o sonho de nossa escola é que o atendimento acessível à população em geral seja um dia possível. Freud, em 1918, no 5º Congresso de Psicanálise, Freud foi o criador da psicanálise, ele já propunha a existência de clínicas gratuitas e populares onde a psicanálise fosse aplicada para a população. Então, é um velho sonho dentro da psicanálise.
Uhum. E quem está nos ouvindo e que tem interesse em buscar esse atendimento, né? Que sentimento que, por exemplo, ela deve estar sentindo, deve estar vivendo, para ir em busca desse atendimento? Às vezes, precisa estar triste, depressão, alguma coisa assim? Ou, às vezes, uma pessoa que parece que se sente bem resolvida pode ser também iniciar na psicanálise?
Sim. Olha, se alguém procura por um psicanalista, é porque tem algo que lhe gera desconforto. Sim? Muitas vezes não sabe dar nome para esse desconforto, mas dificilmente alguém nos procura porque está super bem e curtindo todos os aspectos da sua vida. E a partir desse desconforto, nós vamos tentando entender de onde ele vem, como se pode transformar em algo mais, menos sofrido, e é essa a nossa função. Muitas vezes os desconfortos que as pessoas trazem não são a causa de seu sofrimento. A pessoa pensa que sofre por uma determinada coisa, mas a origem do sofrimento está em outro lugar. E quando conseguimos chegar até essa origem, isso pode ser desmanchado.
Quanto tempo leva, em média, um tratamento psicanalítico?
Bom, existem diferenças entre a psicanálise tradicional e a psicoterapia psicanalítica, que é o que nós fazemos. Isso depende muito da dupla que se forme entre o paciente e o terapeuta. E depende da problemática. Existem problemáticas que exigem um longo tempo de trabalho. Existem outras que se resolvem em um encontro. Então, depende muito do que essa pessoa precisa resolver. Nós sabemos que existem casos mais graves. E outras questões que fazem a pessoa sofrer, mas que são relativamente simples de resolver quando a pessoa compreende como ela funciona.
Bom, a senhora falou sobre a importância, né, de se estar, de se ir até a população, e a Praça Raposo Tavares é o centro da cidade, um grande número de pessoas passam pela Praça Raposo Tavares. A gente também tem na Praça Raposo Tavares e em outros locais da cidade um problema que são os usuários de drogas, né? E daí eu pensei o seguinte: grandes e médias cidades estão enfrentando esse grave problema que são os usuários de drogas, e há até inclusive formação de cracolândias em vários lugares. E a sociedade, ela se divide entre a repressão e a assistência social, a saúde. A elaboração dos afetos, dos traumas de infância, por meio da clínica psicanalítica, pode ajudar a debelar a questão das drogas, ou pelo menos afastar novos potenciais usuários?
Com certeza. O problema das drogas é um problema muito complexo, no qual convergem diferentes linhas, né? Problemas sociais, problemas educacionais, desemprego, mas tudo isso se assenta sobre experiências infantis difíceis. E essas experiências difíceis, elas podem ser trabalhadas, precisam ser trabalhadas, porque o que que é a droga? A droga é algo que serve para acalmar. Clarice Lispector, a escritora brasileira, quando lhe perguntaram por que que ela tomava tantos medicamentos, ela disse: é para que as vozes da minha mente se calem. Porque ela sentia uma enorme culpa por não ter conseguido curar a sua própria mãe. Ela foi gerada para curar a mãe. E não, claro que não conseguiu, porque a mãe estava sifilítica. Mas a culpa ela carregou ao longo da vida toda. Então, nós temos vozes internas que muitas vezes nos perseguem, nos dizem coisas terríveis sobre nós mesmos e que não correspondem a coisas que de fato nós fizemos, e sim ao que nós chamamos de fantasias ou vivências mal interpretadas em relação, por exemplo, aos pais. Tudo isto se esclarece em um processo de psicoterapia psicanalítica. Então, sim, os usuários de drogas não nascem usuários de drogas. Eles se fazem. E se fazem, entre outras coisas, por experiências muito difíceis infantis. E com isso é que nós trabalhamos.
Tá certo. Então, no próximo dia 25 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Praça Raposo Tavares.
Aham. Nós esperamos. E esperamos realmente depois poder conversar com você, Luciana, dizendo que aprendemos muito e que foi um sucesso.
Ah, vamos sim, vamos conversar. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, uma ótima tarde.
Para vocês também.
Nós conversamos com a psicanalista Juana Esther Kogan, professora, mestre em psicanálise de casal e família e diretora e fundadora da Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá, e que nos falou sobre o plantão psicológico, que será realizado no sábado, dia 25 de fevereiro, na Praça Raposo Tavares. Então anota aí na agenda, dia 25 de fevereiro, plantão psicológico, das 9 da manhã até o meio-dia.